אהוביי ורבותיי, דף עין עמוד א' נדסמה סגונדה לימה. באי רב, פרגונטו הוא רב, הלכו באיברים אחר הרוב או לא הלכו באיברים אחר הרוב? פרגונטו רב, סרה כקוהלסון הנסנסה ג'ון פיליוט שג'ון אימאו, סרה כג'נצ'יוואי de acordo com a maioria do membro ou não? Erida, qual exatamente que é a pergunta levantada? E Leima, uma primeira hipótese pode ser que Gonti Atzar Rov Bemiuteivar. Se trata que o filhote nasceu. Por que ele nasceu? Ele nasceu porque, ou seja, é considerado que ele nasceu porque a maioria do seu corpo, a maioria do corpo do filhote está do lado de fora do corpo da mãe. Nós sabemos, uma vez que a maioria do filhote já está fora, é como se fosse que todo ele já saiu e o filhote é considerado nascido. O problema é que existe um membro do filhote que uma parte maior, a maioria deste membro, por exemplo, uma pata, está do lado de dentro e uma pequena parte está do lado de fora. Então, de novo, de uma maneira geral, a maioria do corpo do filhote já está do lado de fora. Porém, para a gente chegar neste tanto da maioria do corpo do animal, nós estamos contando também com um certo membro que está parcialmente para fora, porém sua maior parte ainda está do lado de dentro. Vekame baia lei. Então a questão levantada é o seguinte: Hai miut de barai. Será que esta parte menor que está do lado de fora, Batarov de Eivar Shadinana ou Batarov de Ubar Shadinana? Será que vamos falar que este membro, talvez devemos analisar ele de uma maneira separada e, por sua vez, ele, em sua maioria, ainda está dentro. Logo, a menor parte deste membro também é considerado que está dentro, porque já que a maioria está dentro, então a minoria também vai atrás da maioria. A minoria também, então, é considerado que está dentro. Logo, não é considerado que este filhote nasceu, porque ele, para ele ser considerado que ele nasceu, precisamos da maioria do corpo do lado de fora, e para a maioria precisamos deste membro, já que este membro está em sua maior parte do lado de dentro, é considerado que esse membro está dentro. Será então que esse filhote é considerado que nasceu já ou não? Fala Gmará, Pshita de Roshavkina de Ruba de Ubar Vazina de Batarov Eivar. Não. Nesse caso, essa questão não é levantada, porque é óbvio que uma vez que, fazendo uma conta geral, a gente chega na maioria do corpo do filhote do lado de fora, é considerado que o filhote é nascido, mesmo que, por outro lado, podemos dizer que este membro é considerado que está dentro. Então, essa questão não é levantada, porque é óbvio que esse filhote é considerado já um filhote nascido. Ela, qual que foi a questão levantada? Que gonche atzachetzio Beroveivar. Se trata que somente metade do corpo do filhote está para fora e a outra metade está para dentro. Logo, o filhote ainda não é considerado nascido. O problema é que existe um certo membro que em sua maioria está para o lado de fora e ele faz parte daquela metade que está fora e em sua minoria está do lado de dentro. Vekame baia lei, e a questão levantada então é Haumiut de Gavai Mao Lemishde Baterov Eivar. Talvez vamos dizer que já que tem um membro que, visto separadamente, está em sua maioria do lado de fora, a gente vai falar que a minoria que está dentro é levada atrás da maioria que está fora. Logo, somando esta minoria que está dentro, junto com a metade do filhote que está fora, a sua minoria então já nasceu, e o filhote é considerado já nascido. Então essa que foi a questão levantada pelo Rav. Tashma, Agmará vai tentar trazer uma prova para responder essa questão na nossa Mishnah. Tashma, vimos na nossa Mishnah, Yatzar Rubo, Harei Zeikave. Se a maioria do filhote já saiu para fora, então é considerado, se trata do Behor, se trata do primogênito, do primeiro filhote desta fêmea, então ele tem uma certa santidade de Behor, ele tem que ser enterrado. Mairubo, o que a Mishnah está nos ensinando? Que se a maioria do filhote está fora, ele é considerado nascido. E lei Mairubo Mamashad Hashta Lo Ashminan Rubo Kiholo? A Mishnah não veio nos ensinar esta lei, que se a maioria do corpo está fora, é considerado um filhote nascido, porque essa lei é uma lei óbvia que já é conhecida. A Mishnah não precisa citar essa lei, que já é simples demais. Elalá, concluímos então que a Mishnah está nos ensinando algo a mais, quando ela diz que a maioria saiu para fora. A princípio, ela está se referindo ao seguinte caso: Kegon Shatzah Hetzio Barov Ivar. Se trata que a metade do filhote está fora, porém existe um membro que em sua maioria está do lado de fora. Vem a Mishnah e diz que a gente junta a minoria que está dentro, é considerado que o filhote é nascido e já tem a santidade de Behor. Fala Maralô, não, não é essa a verdadeira interpretação da nossa Mishnah. E o que a Mishnah está dizendo é o seguinte: que quando Tzatzar Rubo Ben Yutivar, se trata que a maioria do filhote já está do lado de fora, porém existe um membro que está em sua maioria do lado de dentro, que é o primeiro caso que citamos. Porque a Mashmarad Roshavkina Rubo de Umar, Ben Mavazinan Batar Evar. E a Mishnah está nos dizendo a afirmação que vimos já acima no nosso DAF, que já que vendo de uma maneira geral o filhote está em sua maioria do lado de fora, isso já é o bastante, é considerado que o filhote já está nascido, já nasceu, e a gente não leva em conta o fato que existe um membro que em sua maioria ainda está do lado de dentro. E é essa a Mishnah, que essa lei que a Mishnah veio nos ensinar, e não temos mais resposta para a questão levantada pelo Rav. Bairava, a Gemara vai mencionar mais algumas perguntas feitas pelo Rav. Karchov esiv, mal. Como é que vai ficar a lei de um filhote que nasceu de um parto natural? Porém, o pastor, ou o veterinário, ele pôs a mão para dentro do útero da fêmea, embrulhou o filhote com si, com certo tecido vegetal, que é feito do vegetal, algo natural, algo bem fino, envolveu o filhote e aí ele nasce. Então quando ele nasce, ele não encosta, ele não está passando, na verdade, diretamente pela passagem da saída do útero da mãe, e sim, ele está envolvido. Ou, betalitou mal, se ele envolveu o filhote com uma certa roupa. Um terceiro caso, bexilhetou mal. Como é que vai ficar a lei se ele envolveu o filhote com a xilhá? Xilhá é a bolsa que fica dentro do útero que o filhote nasce dentro. Pergunta Gmará com relação a esse último caso, bexilhetou urheu. Com relação a esse último caso, é óbvio que ele teve um parto comum e ele é considerado um behor normal, que tem a santidade. Porque qualquer neném, ele está envolvido por uma bolsa e várias vezes ele sai do útero junto com essa bolsa. Explica a Gmará, era bexilhá heret. Mal, a questão levantada foi um caso que a pessoa pega a bolsa de outro animal, de outro filhote, e envolve esse filhote com essa bolsa, que não nasceu juntamente com ele. Mais uma questão levantada. Karchato ve'achazto mal. Se o pastor, ele pôs a mão para dentro, envolveu com suas mãos a cabeça do filhote, e aí tira ele para fora quando ele está embrulhado nas mãos do pastor. Rechidame. Pergunta agora, calma aí, com relação a esse último caso. Sobre o que se trata? Se antes saiu a cabeça e depois o pastor pôs a mão para dentro, já é tarde demais. Uma vez que a cabeça já está do lado de fora, já é considerado que o filhote nasceu. Se trata então, explica a Gemara, que o neném está saindo do útero de costas, ou seja, pelo lado do rabo. E aí tem uma certa abertura, o pastor põe então a mão para dentro, envolve a cabeça e aí tira o filhote. A questão é se em todos esses casos que o filhote não está de encontro diretamente com as paredes do útero na passagem de saída, será que nesse caso ele também é considerado um Behor, o primogênito que nasceu dessa fêmea, então ele tem uma certa santidade de Behor ou não? Mais uma questão levantada pelo Rava. Barato hulda veotziato. Caso um gato ou um espertes, ele pôs a cabeça para dentro, engoliu o filhote e tirou para fora. Pergunta Mará, mal veotziato, afkate. A princípio, esse último caso, uma vez que o filhote saiu para fora e agora saiu da boca deste gato, então agora ele nasceu. Ou, de qualquer maneira, é a mesma questão que foi levantada acima. O que esse caso vem dizer a mais? Ela explica a Gemara. Barato, se trata que este gato, esse serpestes, ele pôs a cabeça para dentro do útero da mãe, põe dentro de sua boca o filhote, o tziato, tira ele para fora, e depois, novamente, aquele tziato, vem que ato, ele põe a cabeça para dentro e tira de novo, gospe este filhote. E aí o filhote nasce. Será que uma vez que ele já esteve de lado de fora, não através de um parto comum, será que agora, nessa segunda vez, quando ele vai nascer nesse segundo parto, é considerado que ele é Behor ou não? Mesmo que essa questão desse gato que põe a cabeça para dentro é uma questão completamente teórica, que nunca vai acontecer na prática, mas ela tem um peso halakhico, porque às vezes, hoje em dia, com a tecnologia que a gente conhece, isso pode acontecer. Através de que a gente pega um outro ser e envolve o feto dentro de uma placenta ou dentro de algo que envolve ele, algum certo ser que seria no lugar deste gato, e tira e devolve novamente dentro do útero da fêmea, será que depois um parto comum vai considerar o filhote de Behor ou não? Mais uma questão levantada pelo Rava. Idbik shnei rechamim ve'atza mizeh ve'nichnas lezeh mal. Como é que vai ficar a lei se a pessoa aproxima dois úteros de duas fêmeas e troca os filhotes de um para o outro? E aí o filhote está agora dentro de um útero estranho, que não é o local natural onde ele cresceu, e aí ele nasce. Didei patar, lavdidei lo patar, odilma, lavdidei lame patar. Será que uma vez que ele nasce, através de um parto comum, mesmo não sendo o útero natural, ele também é considerado Behor ou não? Com relação a todas as questões, fala Agmará, teiku. Não temos uma resposta e vamos ficar em abertas até ele ao navio chegar para responder. Mais algumas questões. Bai Ravaha perguntou, Ravaha, como é que vai ficar a lei no seguinte caso? Niftechu kotlei beitarechem mal. Como é que vai ficar a lei se o útero se abriu, mas ele se abriu tanto naturalmente ou através de algum utensílio que o filhote conseguiu sair de dentro da mãe sem encostar nas paredes do útero? Ou seja, na hora do parto, o filhote saiu direto sem estar em contato com as paredes na passagem de saída do útero da fêmea. Será que nesse caso o filhote é kadosh, ele é considerado um primogênito que nasceu da mãe ou não? E esses são os dois lados da moeda. Avirechem mekadish veika. Por um lado, será que o próprio fato que ele está dentro do útero e sai para fora, isso que implica na santidade do filhote, logo esse filhote saiu de dentro para fora, ele está santo? Ou dima, ou talvez, negiatrechem mekadashto veika. Talvez vamos dizer que o que implica na santidade do filhote é o contato com o rechem, com o útero na hora do parto. E uma vez que na hora do parto esse neném saiu de esse filhote, saiu diretamente, então ele não é considerado um Behor, porque ele não nasceu em contato com o rechem, com o útero. E a linguagem do pasuk é kadosh mirechem. Ele é santificado no útero. Uma vez que na hora do parto ele não esteve em contato com o útero, talvez ele não está santificado. Baimar bar Ravash. Mais uma questão levantada pelo Mar bar Ravash. Nekru kotlei betalechem mal. Como é que vai ficar a lei se todas as paredes do útero, na região da passagem, onde o filhote sai para fora, eles se arrancaram e se desfizeram? Pergunta Gemara, Haleitnu. Nesse caso é óbvio que o filhote não é considerado um Behor, uma vez que ele não teve nenhum contato e nem passou por essa passagem. Ela explica então a Gemara, Nekru vetaru bebetzavarei. Se trata que este é o tecido do útero, nessa região da passagem, quando o filhote sai para fora, eles se arrancaram, eles não estão mais no local, porém eles ficaram amarrados em volta do pescoço do filhote. E junto com esse tecido, essa parte do útero, o filhote saiu para fora. Mas, será que uma vez que essa parte do útero não está mais no seu local original, o filhote já não é mais kadosh, não é mais santificado? O Dilma, por outro lado, talvez mesmo que eles não estão no local original, uma vez que o filhote passou por essa região e esteve em contato, de certa maneira, com o tecido do útero, então ele é santificado. Pergunta Rebirma para Rebzeira. Como é que vai ficar a lei se nigmemu kotlei beitarechi? A fêmea está com uma certa doença e os paredes da passagem do corredor, que é a passagem do filhote, eles se diminuíram, ou seja, a espessura, a grossura desse tecido se diminuiu. E agora, em vez de ser um tecido grosso, essas paredes agora são um tecido extremamente fino. Como é que vai ficar a lei? Será que a nascença, o parto, através de um útero desse, também implica nisto que o filhote é santo ou não? Amarlei, respondeu o outro, Kanagata bebaiadei baialan. Você agora justamente perguntou algo parecido com uma questão que já foi levantada. E através que eu vou mencionar essa questão levantada, você já vai entender qual é a resposta. Debai Rebzeira, perguntou Rebzeira, Veamer la bai menei Rebzeira merebiossi. Há quem diz que perguntou Rebzeira para o Rebiossi. Omed merubela parutz veatzaderech parutz. Como é que vai ficar a lei se parte das paredes do útero no local da passagem, nesse túnel onde o filhote tem que sair, a maioria dele ainda está inteiro, porém parte já não existe mais? Ou seja, tem um certo tubo, que é o local onde passa o filhote, a maioria desse tubo está inteiro, porém certas partes não existem mais, o tubo não está completamente fechado. E o filhote saiu justamente por esse lado, por essa região onde estava aberto. Uma outra questão. Parutz merubei alaomet, veatzaderech alaomet. Como é que vai ficar a lei se a maioria está aberta, somente uma minoria deste tubo está inteiro, porém, na hora que o filhote saiu, ele saiu justamente encostando nessa parte que estava inteira. Mas, como é que vai ficar a lei nesses dois casos? E não tínhamos uma resposta para isso. Assim, essa questão foi levantada no Beit HaMidrash. Agora a Gemara analisa. A gente vê que toda a questão levantada foi num caso que parte do contorno do tubo não existe e parte ainda existe. E o filhote saiu encostando nessa parte. Avanigmemu, porém, caso mesmo a parte existente já perdeu toda a sua espessura, essa questão nem foi levantada no Beit HaMidrash, porque pode se entender então que nessa questão é óbvio que o filhote não é considerado Behor, uma vez que essas paredes, que na verdade são a minoria das paredes que existiam originalmente, não são consideradas Kotlei Beit HaRech, não são consideradas o contorno, a parede do útero, uma vez que a maioria já não é mais existente, é simplesmente uma fina camada, e por isso o filhote nesse caso não é kadosh. Uma nova Mishnah. A Gemara vai tratar sobre o filhote que está dentro da mãe com relação às leis de impureza. Como nós sabemos e como vamos ver adiante, a Torá nos diz que qualquer animal, kasher ou não, quando morre, a não ser através de uma shechita, quando morre, então, ele se torna impuro. A pessoa que mexe no corpo de um animal morto, kasher ou não, ele se impurifica. Fala então a Mishnah. Bema shemetu bara betoch mea. Tinha um filhote dentro da sua mãe. E o filhote morre lá dentro. Veoshita roet yado venagabo. E o pastor põe a mão dentro do útero da mãe e encosta no filhote. Ben bebeimat mea ben bebat yora. Tahor. Diz o Tanaká, uma primeira opinião, que tanto sendo animal caché ou não, em qualquer caso, o filhote é puro. E não é considerado impuro como qualquer outro animal que morre, pelo fato que ele está dentro do corpo da mãe. Já o Rebi Yossi Aglil discute, e o Meir ele diz, Tmeatame, o Beteoratahor, se tratando de um animal não caché, então o filhote que está dentro da mãe, ele é considerado impuro. Se tratando de um animal kasher, o filhote é considerado puro. Logo, esclarece a Gemara. My time at the Tanakama. Qual que é o raciocínio e o motivo da primeira opinião que vimos na Mishnah, que em qualquer caso, o filhote que está dentro da mãe é puro. Amar Rav Chisda, explica o Rav Chisda. Karva Homer. Existe um Karva Homer, um raciocínio óbvio. O raciocínio fala o seguinte. Iloi imoila imo leatiro beachila lotoilo letarei midei nevela. Se a gente vê que o fato que o filhote está dentro da mãe é o bastante para tornar o filhote kasher sem shkita, como vimos nos abimos anteriores, que o filhote que está dentro de uma mãe e a mãe passa o processo de shkita, o filhote é kasher sem shkita, ben pkuá. Então, diz o raciocínio, é óbvio que isso é o bastante para evitar que o filho se torne impuro, uma vez que a mãe é pura, porque é um animal vivo ainda. Então o filhote vai atrás da mãe e ele é considerado puro. Assim como com relação a Shkita o filhote foi atrás da mãe, assim também com relação às impurezas o filhote vai atrás da mãe. Esse é o raciocínio que está por trás da primeira opinião. Logo pergunta a Gemara. Ashkechan behemat yora behemat mea minalan. Esse raciocínio é válido somente com relação a um animal puro. Porque todo o conceito de Ben Pukuá que diz que se a gente faz a Shkita o filhote é kasher, se trata sobre um animal kasher. Porque com relação a um animal não kasher, é óbvio que não podemos comer o filhote, porque ele não é kasher. Então esse raciocínio só é válido, só é existente com relação aos animais kasher. Então de onde o Tanakama conclui que esta lei é válida também com relação aos animais não kasher? Responde a Gemara. Amarkra, o pasuk diz o seguinte: Vechi yamut min habema asher hilachem leochla. Quando vai morrer um dos animais que vocês podem comer, a pessoa que vai mexer no corpo desse animal morto se impurifica. Analisa agora o pasuk. Vechi yamut min habema zubema tmea. O pasuk diz Chiamut mina behema asher lachem leochla. Daqui aprende o Agmará. Quando o pasuk diz as primeiras palavras, isso se refere a um animal não kasher. Asher lachem leochla, quando o pasuk continua e diz os animais que vocês podem comer, zubema teora. Aí então o pasuk se refere sobre um animal impuro. Ou seja, neste pasuk, a Torá se refere a um animal puro e um animal impuro. Ou seja, o animal kasher e o animal que não é kasher. Itkosh bemat meal bemat teora. Existe uma comparação, então, entre os animais kasher e aqueles que não. Logo, concluímos, assim como com relação aos animais puros. Vimos que mesmo que quando elas morrem, esses animais, eles se tornam impuros. Porém, enquanto a mãe está viva, o filhote que morre dentro é puro. Assim também é válido com relação a um animal impuro, um animal não kasher. Se a mãe ainda está viva, o filhote dentro não é considerado impuro. Até aqui, a opinião de Tanakama. Resumindo, então, a lei de Ben Pukuá diz que o filhote vai atrás da mãe. Aprendemos que também, com relação às impurezas, o filhote vai atrás da mãe e ele ainda está puro mesmo que morreu. E existe um passo que compara os animais kasher com os animais não kasher. Aprendemos que essa lei é válida também com os animais não kasher. Verebiosa e Lilimaitai, mas sendo assim, qual que é o raciocínio da opinião de Verebiosa e Lili? Que vimos na nossa Mishnah, o meu senhor discute e disse que essa lei é válida somente com relação aos animais kasher e não aos animais que não são kasher. Amar Rebitzak, explica Rebitzak, raciocina dele é o seguinte: De Amar Kra, o Pasuk diz, Vechol, o Pasuk também está se referindo sobre as impurezas dos animais que morrem, e assim diz o Pasuk, eu vou citar o Pasuk inteiro: Vechol Olech al Kapav, todo aquele animal que anda sobre suas patas, Bechol Hachaya Haolechet al Arba, dentro daqueles animais que andam sobre quatro patas, Tmeim en lachem, eles não são kasher, esses animais, porque não tem o casco fingido. Korogam livratam in klal haaretz, e a pessoa que encosta quando o animal morre se torna impuro. Até aqui o pasuk diz, com relação aos animais não kasher, que além de serem proibidos de comer, a pessoa que mexe no corpo morto se impurifica. Analisa o Rabbi Segrini, o pasuk e explica. וכל הולך על כפיו בכל החיה הולכת, מלכי כפיים בחיה תימאיתי לך. כאילו פסוק ג'יס, אקליס, אנימאיס, כאילו סוברי קואטרו פטס, כאילו תהיו קסקו פינג'יטו, בכל החיה הולכת על ארבע, דנטרו, ג'דנטרו, דנטרו, דאס, אנימאיס, כאילו סוברי קואטרו פטס, עושה שאיזיס צ'קים אנימאו, כאילו דנטרו ג'אוטרו אנימאו. דאסי הפרנמוס דו פסוק, לוגו, um animal não kasher, que está dentro de um animal não kasher, diz o Passu, que se a gente encosta no animal morto, ele é impuro. Daqui aprende o Rabbi Yossi Grilli, que com relação aos animais não kasher, se o filhote morre dentro do barriga da mãe, ele sim purifica a mão do pastor quando encosta. Pergunta a Mará, segundo esse raciocínio, ela me atá, segundo isso, kalut bimei parali tamé, de marchei kalpai, bechaya, uma vez que você explicou o Passu, da seguinte maneira, Me'alchei kapayim betochaya, animais não kasher, que não tem o casco fendido, dentro de um outro animal. Logo, aquela mutação chamada de kalut, que vimos nos dapim anteriores, que é quando uma vaca tem um filhote que não tem o casco fendido, o filhote chamado de kalut, ele não é kasher, porque ele não tem o casco fendido, é uma certa mutação genética. Então, segundo o que foi explicado aqui, a pessoa que encosta no filhote do kalut, que está dentro de uma vaca, quando o filhote morreu, deveria se impurificar, porque o pasuk diz que quando o animal não kasher está dentro da barriga da mãe, ele impurifica. Responde Agmará, Me'alchei kapayim malchei arba, ve'ai malchei arba malchei shmona. Não. A linguagem do pasuk é o seguinte: quando um animal que não tem o casco fendido está dentro de um animal que anda sobre quatro patas, ou seja, que ele tem quatro patas que também não tem um casco fendido, nesse caso, o filhote, quando morre, impurifica. O pastor está falando sobre um animal não kasher, que está dentro de um animal que, por sua vez, também não é kasher. Nesse caso, falou o pastor que a pessoa que encosta no filhote morto se impurifica. Porém, neste caso, se trata de um animal não kasher, que está dentro de um animal que anda sobre oito patas, ou seja, quatro patas, quando tem um casco fendido. Já que o animal não kasher está dentro de um animal kasher, neste caso, a pessoa que encosta no filhote morto não se impurifica. Insiste a Gmará e pergunta contra esse raciocínio: Pará bemei gamal, loti tamé, de malchei shmoná, bemalchei arbao. Segundo o raciocínio que foi dito, como é que vai ficar aí no seguinte caso? Às vezes, um boi se mescla com outra espécie, como por exemplo um camelo, e o filhote é parecido com um boi, ele tem o casco fendido e tudo, e ele é caché. Ele está dentro de um camelo, que é um animal não caché. Segundo o raciocínio que foi dito, o pasuk só impurifica quando é um animal não caché, ele está dentro de um animal não caché. Enquanto, nesse caso, já que é um animal caché dentro de um animal não caché, deveria ser puro. O fato é, porém, que na nossa Mishnah foi dito que qualquer animal não kasher, como um camelo, a pessoa que mexe no filhote que está dentro se impurifica. E segundo o pasuk que foi trazido, nesse caso deveria ser puro. Responde a Gmará, Olech v'chol olech lerabot parav mei gamal. Já que foi dito a palavra kol olech, kol a palavra mais no pasuk, isso inclui que também nesse caso o filhote é impuro. Pergunta a Gmará, novamente contra esse raciocínio, Kalut mei kruta litame. Segundo o que você está dizendo, se temos novamente esse animal kalut, que é um animal parecido com uma vaca, porém não tem o cosco fendido, ele não é kasher, e tem uma fêmea desta espécie que dentro de, que tem um filhote que também é dessa espécie, um kalut dentro de uma kalut, de malchei arba, Neste caso, já que o animal não kasher dentro do animal não kasher, deveria ser impuro. Porém, sabe que nesse caso, a tradução diz que é puro. Responde Agmarale, Achane Karvachome de Rav Chisda. Realmente, nesse caso, deveria ser impuro. Porém, já que temos o Karvachome de Rav Chisda, aquele raciocínio que trouxe o Rav Chisda anteriormente, que a mãe, o filhote, vai atrás da mãe, então, neste caso, a gente vai dizer que o filhote é puro. Matkifla Rav Achdevui Barami perguntou, Rav Achdevui Barami, contra todo esse assunto que foi trazido até agora. Hazir bevei hazirá alonitame. Segundo o passo que foi trazido, então, se temos a fêmea do porco, uma porca, com um filhote que também é um porco, vai ser puro a pessoa que encosta no filhote morto. Por quê? De malcheshmoná, malcheshmonal. Porque, como nós sabemos, o porco não é kasher, porém ele tem um casco fendido. Ele tem um casco fendido e ele não é kasher por não ser ruminante. Sendo assim, já que o passuk diz que tudo depende se o casco é fendido ou não, já que o porco tem o casco fendido, então a pessoa que mexe no filhote morto dentro da barriga da fêmea do porco deve estar puro. Porém, é óbvio, como dito na Mishnah, que nesse caso, segundo o Rebbe Segrivi, a pessoa está impura. Então, surge novamente a questão, qual que é a fonte da opinião de Rabbi Yossi Grivi? Por que disse Rabbi Yossi Grivi com relação aos animais kasher, o filhote que está dentro, se morre, é puro? Com relação aos animais não kasher, o filhote é impuro. Era Amar Rav Nachman Baritza, que responde então Rav Nachman Baritza, que meacha. Esta é a fonte e a base do Rabbi Yossi Grivi. Nefesh kitiga bechol tameh, ob nivrat chaya tmea. O pasuk diz, a pessoa que vai mexer em algo impuro, ou no corpo de uma chayá, que é um animal silvestre, impuro. Ou benivlat behematmea, ou no corpo de um animal comum, não animal silvestre, como um bu, um animal impuro. Ou benivlat sheretz tameh, ou que a pessoa mexe no corpo de um réptil impuro que morreu. Até aqui o pasuk. Analisa a Gemara. Vechi nivlat behematmea. Metamah ou betera, lo metamah. Por que o pasuk, na hora que vem dizer as impurezas, menciona a chayá e a behemá, os animais silvestres, os animais comuns, que não são kasher? Neste caso, se a pessoa mexe no corpo morto, se impurifica. Nós sabemos que até mesmo se a pessoa mexe no animal de um animal kasher, morto, não através de uma shkita, também se impurifica. Como uma vaca morta, também a pessoa que mexe se impurifica. Ela, por que então o pasuk está se mencionando aqui somente os animais que não são kasher? Ela, zeu bar, she batmea, tame, she batera, teahor. O pasuk está mencionando somente os animais não kasher, porque o pasuk se refere a um filhote que está dentro da barriga da mãe, que morreu. E sobre isso, somente com relação aos animais não kasher, a gente diz que a pessoa que mexe se impurifica. Já a pessoa que mexe no filhote dentro de um animal kasher, ele não se impurifica. E essa é a fonte da opinião de Rabbi Yossi Grivi que vimos na nossa Mishnah. Pergunta Gmará, o Meachar de Rav Kaleim de Rav Nachman Bar Yitzchak. Uma vez que temos, então, este passo de Rav Nachman Bar Yitzchak, de Rav Yitzchak Lamali, o que a gente vai fazer com o primeiro passuk, que foi mencionado acima? O primeiro passuk vai ficar sobrando? Responde Gmará, Ilav de Rav Yitzchak Amina Kulei Lichderebi. Precisamos de dois psukim. Porque se fôssemos, se eu estava mencionando somente esse segundo passuk, eu acharia que esse passuk deve ser explicado com uma, de uma outra maneira. Como disse o Rebbe, que a gente vai estudar o Davo de amanhã. O Deata Kamash, uma vez que temos agora o primeiro passuk, esse passuk já nos ensina que devemos explicar, decifrar o segundo passuk de uma outra maneira também. Daqui aprendemos, através desses dois psukim, a opinião de Rebbe Yossi Grivi, que existe uma diferença entre o filhote que está dentro de um animal kasher e um animal não kasher. Tânia, fala a Braita. Amar Rebbe Yonatan, contou o Rebbe Yonatan. Nam tirou le Benazai. Uma vez eu falei para o Benazai. Lamadnu nevlat behemat yorah. Na Torá foram mencionados alguns psukim com relação a um corpo de um animal morto, que impurifica a pessoa que encosta nele. Então, foi dito com relação a uma behemá, um animal tahor, um animal puro, que morreu. Behemá são os animais não silvestres, animais como vacas e bois. Então, com relação a esses animais kasher, foi dito que a pessoa que mexe no corpo morto se impurifica. Shemetama. E assim também. Velivrat behemat mea shemetama. Assim também com relação aos animais não kasher, behemot não kasher, mortos, também foi dito que impurificam, como por exemplo um burro que morreu. Nivrat chayat mea shemetama. E assim também com relação a uma chaya, que é um animal silvestre, não kasher, como por exemplo um elefante, também foi dito que a pessoa que mexe no corpo morto se impurifica. Nivrat chayat teorá lonamadu. Porém, tem um caso que não foi mencionado na Torá, que é o caso de um animal silvestre que é kasher, como por exemplo um antílope, que é um animal kasher. O pasuk não citou que nesse caso, se a pessoa encosta no corpo morto, se impurifica. Minai, namli, respondeu o Benazai. O pasuk fala, kol holech al kapav, bechol chaya olechet. Já que o pasuk diz, todos animais que andam sobre quatro, dentro de todos os animais, daqui aprendemos, dentro de todas as chayot, daqui aprendemos que isso inclui todas as espécies, também behemot, também chayot, em qualquer caso, um animal morto impurifica. Assim respondeu o Benazai. Namtilo, eu respondi para o Benazai, vechi neemar vechol chaya, o pasuk não diz vechol chaya, e todas as chayot, incluindo todos os animais silvestres. Verol neemar, ela bechol chaya, foi dito no pasuk, que animais que andam em cima de quatro patas, bechol chaya, que estão dentro de uma chaya. Lemalchei kapayim bechaya odiata. Isso se refere, como vimos acima, ao filhote que está dentro da mãe, que nesse caso, com relação a um animal não kasher, ele purifica, segundo o Bosegrivi. Então, como é que você aprende deste pasuk? Namli, respondeu Benazai, o mais shmeromer badavarze. Realmente, boa pergunta. Será que o Ishmael, o Rebbe Ishmael, ele tem uma explicação para isso? Porque o Rebbe Yonatan era aluno de Rebbe Ishmael? Namtilo, eu respondi contra o Rebbe Yonatan. O Rebbe Ishmael falou o seguinte, Vechi amut min abema. Uma vez que o pasuk diz o seguinte, Vechi amut min abema. Quando o pasuk diz de uma maneira geral, quando algum animal vai morrer, Zubematimea, isso se refere aos animais não kasher. Asher hilachem leochla, quando o pasuk continua e diz daqueles animais que vocês vão comer, zubematera, isso se refere aos animais que são kasher. Lamadno, além disso, temos uma tradução que diz chaya bichlal behema, o behema bichlal chaya. Temos uma tradução que diz que quando a Torá se refere a behemot, ela tem intenção de se referir também com relação a chayot. E quando a Torá se refere a chayot, animais silvestres, ela engloba também behemot, animais comuns. Ou seja, a Torá muitas vezes menciona behemá, ela tem intenção também para chayá. Às vezes a Torá menciona chayá, que é o animal silvestre, e tem intenção também para animais domésticos. Logo, chayá teorá bichlal behemá teorá. Quando a Torá diz a behemá pura, isso engloba também a chayá pura. Chayat me'ah bechal behemat me'ah. Quando a Torá diz as behemot não kasher, isso se engloba também as chayot, os animais silvestres não kasher. Behemat me'ah bechal chayat me'ah. Quando a Torá menciona as chayot que não são kasher, isso engloba também as behemot, os animais comuns que não são kasher. Behemat yorah bechal chayat yorah. Quando a Torá menciona um animal silvestre, uma chayá, que é puro, que é kasher, isso se refere, isso se engloba também um animal comum, uma behemá, que é kasher. Logo, já que o pasuk, nesse pasuk, diz que tanto behemot, kasher e não kasher, quando mortos, impurificam a pessoa que encosta neles, e a tradição diz que a Torá menciona chayá e behemá numa só palavra, quando a Torá menciona chayá e se engloba behemá e behemá engloba chayá, tanto com relação aos kasher, tanto com relação aos não kasher, logo, daqui aprendemos que também chayá teorá, também uma chayá, um animal silvestre que é kasher, quando morre, a pessoa que encosta se impurifica. finalizou ele, Jonathan, e falou para o Benazai, o Bilashon Azeh amar lhe, chaval, uma pena al Benazai, shelo shimeshet Rabbi Ishmael. É uma pena que o Benazai, que é tão sábio, ele não aprendeu com o mestre Rabbi Ishmael. Se ele aprendesse do Rabbi Ishmael, ele ia ser mais sábio ainda. Porque a gente viu que ele não conhecia essa resposta, esse ensinamento do Rabbi Ishmael. Koutu, Baruch Adonai Lelam, Amen.
משהו.